يوم خمسة يا طلطة يا طلطة يا طلطة يا que todos estão. Mas veja, por que você está se queimando inteiro? Não, não. Porque você entrou na nave e foi em direção ao shopping. Isso que eu quero mostrar muito forte hoje. Sabe por que está acontecendo tudo isso na sua vida? E aí serve para todos? Do grupo que está ou não está aqui, sabe por que está acontecendo? Porque o X está na nave em direção ao sol.
Só se queima quem se esconde.
Porque se você tivesse continuado na sua vidinha, você não estava sentindo calor.
Graças a Deus.
Graças a Deus.
Eu sou cada vez mais
sentimada. E o dinheiro que teve, acabou? Graças a Deus. Se Maomé não vai montando, eu vou levar Maomé, né? Se não tira, não tira.
Não, não
vai montar. Eu sim.
E cada vez mais, assim, criticado pela minha
vida.
Graças a Deus. É um negócio.
Graças a Deus.
Às vezes fica muito canseira dessa parte de pé, às vezes fica canseira. Mas assim, não irritação.
Mas se der canseira, conta ela em 10 minutos.
Mas não, eu conto.
Em 15, com meia hora.
Começa até aí.
A contar. E para chegar a Deus, você tem que sentir um calor.
Não há como chegar nele sem passar por essa
situação? Não.
Para chegar a ele,
não.
Obrigatoriamente, tem que passar por tantas provas, dolorosas,
assim? Não. Provas. O doloroso fica
é
por sua conta.
De acordo com o
ministro. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui.
Eu queria, sabe, um amigo.
Não, 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 nunca, deixa eu usar falei, mas falei por alto. O Caleca da Ibela, não é o nome dele, ela conheceu na semana que a chamada. E um dia ele perguntou para eu, mas por que Deus não tinha os espíritos todo mundo, ponto, acabou?
Não, eu faço pergunta para mim fazer.
Então eu vou explicar para você. O universo é uma máquina. Isso, muito mais isso do que você se queima. Se você quiser, depois nós falamos sobre isso. Mas o universo é uma máquina. A máquina se precisa dar um resultado. Qual é o resultado que a máquina, o universo, tem que apresentar? Que a justiça superior. Então o universo jamais poderá estar desequilibrado. Esse é o produto final dessa máquina. Então nós temos que compreender que o universo não vai fazer isso para depois fazer isso. Ele vai ter que estar sempre assim. Então você tem que equilibrar o universo. Sempre. Como é que o senhor equilibra o universo? Como é que você equilibra o universo? Recebendo de acordo com a sua obra. Esse é o equilíbrio do universo. Deus não dá uma vírgula a mais a aquele que não merece. Porque se ele fizer isso, ele desequilibra. Se Deus fizesse todos puros, fizesse não, vocês são, mas ele mantivesse a pureza que vocês não mantêm artificialmente, ou seja, eu dou porque eu gosto dela, eu dou porque eu gosto dela, mas não dou para ela porque eu não gosto dela, o universo estaria desequilibrado. Porque ele premiaria um sem premiar outro. colocar luz?
Tá, já que, mas eu penso sim. Tudo bem. Tem que manter o equilíbrio. Bom, Deus é o Criador.
Isso.
E a gente é criador. Bom, então Deus é criador, o homem, como criatura, não tem poder de criar nada.
Defeito.
Então, ele criou, se a gente não cria nada, então Deus criou o equilíbrio e o desequilíbrio.
Não. Deus não criou o desequilíbrio, porque o desequilíbrio não existe. Esse que é o problema. O que você acha que desequilibra o universo é o que equilibra o universo.
Pois é, mas como você fala, quando você falou aí que se ele não der na mesma
medida, na justa medida do que você merece,
há o desequilíbrio. Então não existe o desequilíbrio.
Não existe, porque ele não dá fora da justa medida, então o equilíbrio nunca existiu. Ele sempre deu na justa medida. Se ele sempre deu na justa medida, nunca desequilibrou.
É, o universo desequilibrou. Mas então, como eu, como a simples criatura, consigo fazer as coisas que não são de acordo com a amor de Deus?
Porque ele me deu o livre-arbítrio. De você escolher servir a ele, você via um outro ídolo que você chama de você. Esse é o livre-arbítrio que ele me deu.
Então, aí tudo bem.
E é isso que ele me deu.
Então vamos pegar por esse lado. E por que que ele criou esse livre-arbítrio? Não podia ser tudo.
É isso que eu estou querendo chegar lá. Então ele me dá de acordo com o seu merecimento. Então veja, se você hoje equilibra no que você chama negativo, busque equilibrar no que você chama positivo. Veja, você precisa merecer. Então essas provas todas são merecimentos que você adquire. Adquire para quê? Para que você pare de idolatrar ou a outro ser humano e passe a idolatrar Deus. Amar. Aí quando isso chegar, você será o equilíbrio, vou só dizer assim, mas não existe isso, o equilíbrio positivo. E alguém pode entrar no seu lugar sendo o equilíbrio negativo. O universo continua lá equilibrado. Então, as provas nada mais são do que zelador de merecimento para dar a você se merecer e a ela se não merecer. Sim, porque na verdade vocês querem ganhar se mexer.
Eu fiquei quase louco tentando entender isso. Então a conclusão de eu adquirir para mim é o seguinte: tem coisas que a gente não consegue entender. Então eu vou parar de discutir isso, conversar amanhã. Porque se ele é Deus, por que ele não fez isso? Mas a gente não consegue entender.
Mas
por que? Que tem que haver o próprio elefante não vai conseguir entender.
Por que
a ideia do positivo? Vamos usar o positivo.
Positivo e negativo.
Porque se tem, Deus criou.
Não.
O homem não tem capacidade.
Não, Deus criou o positivo e o negativo de, através de achoxinhos de vocês, para dizer: você vai me amar ou você vai amar o que você acha, que isso é positivo ou negativo. Porque na hora que você amar a Deus, você não vai ver positivo e negativo.
Na verdade,
porque
a gente pode usar aquela linha que você falou, Deus está aqui e a gente está aqui na mesma linha.
Deus está aqui em cima. A linha está. Todos na mesma linha.
É.
Então você vê no aspecto.
Seria você cada vez mais longe, o positivo mais perto, mas tudo na mesma linha, hein?
Isso. Aí você equilibra. Os que estão à direita são a mesma quantidade dos que estão à esquerda. A escala de evolução espiritual. Vocês estão acostumados com uma escala assim, em pé.
Vertical.
Isso.
Deus
lá em cima e cada um acima do outro. Não existe ninguém acima de ninguém. Porque na verdade se existisse acabava a igualdade no universo. Então todos estão numa linha só. E Deus está aqui no meio dessa linha, acima da linha. Quem está no meio da linha está mais perto de Deus do que quem está no extremo da linha. Então você não deixa de estar igual, todos igual. Mas estão mais perto ou mais longe de Deus? tão na igualdade, só que você buscou a ponta em vez de buscar o meio. E aí tanto faz a ponta de um lado com a ponta do outro.
Digamos assim, humanamente estão todos iguais, mas espiritualmente...
Espiritualmente estão todos iguais.
Ah, espiritualmente estão todos iguais.
Todos iguais, porque Deus lhe fez perfeito. Lhe fez ponto. E você é que estagou essa perfeição. Não estagou, a perfeição está dentro de você. Mas, na verdade, você susa por não ver a perfeição.
Distanciou, né?
Distanciou, é isso. Foi para um lado ou para o outro.
Embaixo a lua. Então, a questão dos que estão à direita e à esquerda não, não é questão de merecimento, não.
É questão de merecimento, porque você quis caminhar para o outro lado. Você preferiu se afastar de Deus e cultuar a coisa material. A coisa material não é só esse aqui.
Esquerda e direita, num sentido assim, esquerda e direita não alinha só no mundo.
Não, não tem esquerda e direita, não tem. Isso é para tudo mesmo.
Exatamente.
Tudo faz para a esquerda, tudo faz para a direita.
Não,
não, isso é só simbolismo
dentro
da Terra.
É mais a linha de verticalidade.
Isso. Então, veja, por que Deus criou tudo isso? Para ser justo. Porque se ele seria injusto e o universo não precisaria existir, sem tudo isso. Porque então agora nós vamos falar aquele chumbo. O que é o universo? O que é o universo? O que é o tudo que existe? Pessoal, puxa o baixo aqui. Você está vendo o baixo dela aqui? Está vendo o baixo desse aqui? E o que, que é feito? E aqui no meio, o que, que tem? Mas
matéria.
O que é o universo?
Matéria.
Matéria também. De que é feita essa matéria?
Tá.
Feito de moléculas, de células. Agora, o que faz a molécula? O que faz a célula? Porque a célula e a molécula não são a menor partícula. Essa é o que o ser humano já viu. Mas existe isso, está no livro do Empírico, uma coisa chamada o quê? Fluido universal, que é a molécula universal. É a menor partícula de todas as matérias que existem.
O homem
que é suscetível a diversa transformação e você vê de forma diferente. Então o que é o baixo dela? O que é o baixo desse? E o que é esse baixo aqui? Então, que distinção há entre o baixo dela, isso aqui, e o baixo desse? Por que você consegue ver o baixo dela, o baixo desse e o espaço vazio? Não está. É a sua percepção que transforma isso diferente disso. É o seu olho que faz ver um corpo, porque quando você está fora da carne, você vê de forma diferente. Não, porque você começa a penetrar no universo. Então vou dizer uma coisa, o que é o universo? E aí as mulheres vão ficar mais fáceis de entender do que os outros. Você já fez bolo? O que é o universo? É uma massa de bolo. Você bateu, ficou aquela massa assim toda. Então, o universo é uma massa de fluido universal. E você, quando está na carne, é como se você fizesse os desenhos naquela massa com um palitinho e dissesse: isso é um coelhinho, isso é uma perereca, isso é uma planta, isso é uma gama, isso é um ser humano. E isso, tudo que está entre eles, chama-se ar. Mas, na verdade, é uma massa só, que você cria esse desenho. Tá vendo? Aí isso é só caminho, o que eu disse, é só caminho. Eu quero dizer é que existem muitos planos espirituais. espirituais. Este plano que você chama material é um plano espiritual. Quanto mais você se universaliza, menos material você fica. Mais a massa você vê, menos desejo você vê. Você tem uma compreensão mais universal. Quando você está mais afastado de Deus, você tem uma compreensão mais individual, que é o desejo que você acha que existe, quando na verdade não existe. Então veja, o seu corpo é um desejo que você fez numa marcha. Como é que você vai viajar um desenho daqui até Belém? Dele, é um desenho que você fez. Como é que você vai viajar? Você vai tirar um pouquinho de fluido universal daqui e vai levar para lá? Mas leva de fluido universal, para que você vai levar? Então o que é o universo? É uma marcha na qual você, espírito, está parado, e que você vai, através do que vocês chamam a xoxinha, vendo coisas na marcha. Na mesma marcha, você também. O que vocês hoje chamam de realidade virtual, que antes era chamado frequência, padrão, você vê de acordo com a frequência que você está. Então isso tudo aqui não existe.
Mas a marcha existe?
A marcha existe. A marcha existe.
Aliás, só existe ela.
Mas você está aqui, ó. Você... Não, a marcha existe. Você é espírito, está aqui parado neste ponto da marcha. E aqui dentro de você, espírito, não aqui dentro de você, ser humano, cérebro, mas dentro do espírito, você está com alguma coisa que está interpretando aquela marcha como essa casa. Aí, dentro do seu programa, você vai viajar daqui para a Belândia. Aqui dentro você vai viajando para a Belândia, mas você, espírito, está vendo a mesma marcha.
Está parado.
Está parado. Porque não existe tempo e espaço. Nada viaja. A viagem vai correndo na sua frente. A marcha vai mudando. Programa. O programa que vai formando imagens, e você, como não vê o programa, você acha que, a imagem está sendo formada é verdade. Não, é verdade dentro da sua cabeça espiritual. Porque aquilo é imagem que só existe para você. Você está vendo uma massa e a massa vai se mudando de imagens. É porque ele está mais. É igual os brinquedos que ele joga lá no computador. Ele está de frente para o computador, é computador. E aí ele vai se mexe para cá, muda a cena. Mexe para lá, muda a cena. Entra para cá, muda a cena. E ele está parado no mesmo lugar. Mas a cena na frente dele é que muda. Quer ver uma coisa interessante? Senta na frente da televisão e vai mudando os canais. É assim. Você está sentado, parado na frente da televisão, mas você pode ir a qualquer lugar do mundo.
Mas essa
analogia de também está funcionando
exatamente em relação
ao televisão.
Nosso sentimento
é o nosso sentimento. E de acordo com o que você sente, é um canal de televisão
que
você pega. Isso. Só que existe o sentimento do país, existe o sentimento do planeta. Então, numa base, todos pegam o mesmo desenho, o mesmo canal. Agora você também pega outros canais de acordo com o seu sentimento, com menos fundo, vamos dizer assim. Isso é o universo. Isso é o que você chama de vida. Que você acha que você vai sair daqui para a Uberlândia. Não vai. Você vai tocar de canal. Você está aqui na frente da televisão. Aperta o botão e você vai apertando botões a cada segundo e vai mudando a estrada na sua vida até você chegar na Uberlândia. Que é o canal de televisão.
É a questão da ilusão que a gente vê.
Isso.
E sofre porque nada é de verdade.
Isso. É um canal de televisão, é um programa que está passando na sua frente. E você, espírito, está parado assistindo, tocando de canal a cada segundo.
Você tem isso como verdade?
Aí isso aí não é o caminho. Isso é só para nós compreender que dar valor a essa ameja é uma besteira, porque a ameja não existe como ameja. Ela é uma matéria universal que eu vejo como ameja. Se eu quiser, eu olho para o são e vejo mesa no são, porque são e mesa é a mesma coisa.
A mesma
matéria. Isso, é o jeito de eu olhar que é diferente.
Pode ensinar para a gente, né, que deveríamos olhar para a mesa como mesa?
Não foi ensinado, foi programado. Dentro da árvore da vida, você vai nascer no planeta Terra, quando você olhar para isso, você vai dizer que aquilo é mesmo.
Que é o que o senhor falou na prova aí, falou Matrix, que é mais Matrix do que a gente
faz. Isso, aquilo é verdade pura e absoluta.
É mesmo?
É pura e absoluta, a verdade é aquilo. Só que não tem toda aquela característica de mal.
É.
Mal são os outros que não gostam daquilo e querem lutar contra aquilo. Que é o ser humano. E veja, inclusive ele diz, você que luta contra eu já está programado para lutar contra ele. Ou seja, aqueles que lutam contra Deus, fazendo crime, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo o que você não gosta e que você fica saciado, já está programado pelo próprio Deus para fazer aquilo. O bandido dos outros já não está programado? Vem, mochinho. O bandido dos ovos não está no programa, o que o bandido vai fazer? Já está programado. O bandido dos ovos faz parte do jogo. Ah, você precisa mexer no bandido. Mas não ter o tal bandido matando ele e o outro ser humano. Mas o bandido que é você. Porque você se sente ameaçado pelo bandido.
Porque
na hora que você abraçar o bandido, você mata o bandido com o mesmo
dedo. Mas aqui, a gente se sente
ameaçado
pelo bandido, porque o bandido se
torna
o espelho da gente?
Não, porque ele é a forma de você. Ele é a sua forma.
Ah, é.
Mas é, poderia ser o espelho que você
quando
fala?
Quando uma água se assim, incomoda muito, não tem uma base de espelho nisso daí?
Sim, mas não materialmente falando.
Não, materialmente. Não,
mas espiritualmente
falando,
sim, você vai receber os bandidos que você merecer.
Sim, falando,
então ele é um reflexo do que você é.
Do meu sentimento.
Isso. Se um bandido entra na sua casa e rouba, com certeza você roubou algo de alguém.
Que
mesmo
é.
Que não seja material.
Mesmo que não seja material.
Sim.
Roubei e desejei muito
roubar.
Roubei.
Desejei roubar. Se você, como disse o meu amigo, se você simplesmente olhar para outra mulher e desejar, você já adulterou.
É. Então, todo ser que passa na vida da gente como prova, todo ser que passa na vida da gente como prova, né, ele está tirando as coisas materiais, colocando termos de discernimento. Ele acaba espelhando os nossos sentimentos mais profundos.
É justamente o que você merece.
Mas eles
têm
os nossos sentimentos mais
profundos. Perfeito. Já reparou que quem gosta de mandar tem sempre o sete mandando? A ver se ele para de acusar os outros de mandar e vê neles a falha de mandar. De querer dominar o povo. Aí, quando você se sente atacada porque o outro quer lhe dominar, você reage contra ele. Mas quando você está dominando, você não reage contra você. Você está dominando o assunto que está dominando o outro, você não reage contra você.
Permitir que o outro esteja, a gente fica
dominando. Admitir que você merece aqui. Esse é o problema. O problema é que nós achamos que nós não merecemos aquilo. Que nós não faz nada.
Mas é tão difícil de achar que o outro é espelho da gente. Eu acho que é até mais difícil achar que a gente merece. Ah, é prova. Mas eu igual ele não sou não.
É.
Mas
é sim. Porque senão ele não estava ali na sua frente. Você mesmo disse, e graça a Thay. Então você é chefe e seu igual. E não se vê na igualdade. Porque você fica populando na coisa material, ao invés de popular no sentimento. Veja, tudo isso é só caminho. Isso não é a iluminação. Isso tudo você não vai vencer. Você vai receber a vitória. Porque a vitória é sempre de Deus. Não adianta você querer lutar contra isso. Adianta você caminhar, ou seja, se expor a isso. Lutando para cada vez menos sofrer ao estar na frente disso. Porque olha, o que vocês sabem hoje, eu já poderia dizer para vocês que vocês têm a elevação espiritual garantida. É só se trancar dentro de casa e não sair mais. Porque vocês já estão na busca de Deus. Mas, se fizer isso, você não zera o merecimento. Porque o que é o merecimento? É você vencer. Não é você matar. É vencer. Vencer com amor.
Isso é o que
é a elevação de Deus. Que zera o merecimento. É você se expor. Então por isso é que você diz, vocês dizem para eu, mas parece que está violando. Graças a Deus. Porque Deus está expondo mais para adiantar o processo. Você está se queimando, chegando perto do sol. Se afastar. Mas você não vai matar nada, porque a vitória pertence a Deus. Isso está na Bíblia, ou não está?
Não, é até enfrentar para matar, mas não enfrentar a vencer no sentido de eu te vejo como um irmão meu. Eu te perdoo porque eu me perdoo também.
Mas veja, é mais do que isso. É mais do que isso ainda. É você se amar sem se acusar. Eu lhe vejo igual a mim, eu sei que eu não peço. Porque eu acho que você não peça. Isso não é vitória nenhuma. Então, vocês estão tendo problema tão. Sabe quem é o culpado que vocês estão tendo um monte de problema?
Eu.
Por quê? Porque se não tivesse esse trabalho espiritual, talvez você não tivesse esses problemas. Mas vocês estariam parados dentro de casa e não numa nave em direção ao sol. É isso que está acontecendo com todos. Agora, quando você não se expõe ao problema, porque você se tanca dentro de casa.
Eu acho
que hoje eu estava. Porque cada vez mais eu vejo que o Senhor, cada vez
mais que eu estou distraído, eu estou pensando nisso.
Ótimo, graças a Deus. Fica alinhado.
Eu estava pensando hoje, não sei se eu estou pensando.
Mas o cansaço?
Eu estou triste, mas eu
estou
com uma vontade de chorar hoje.
Sabe por quê?
Eu estou
isso, é isso. O cachaço é você saber que na época que você está, tem oásis, mas você ainda tem que subir e descer, subir e descer. Sim, mas veja, você vai chegar. Porque não importa quanto, todos vão chegar. Essa é a lei inexorável do universo. Todos vão chegar. E você já está no caminho. Mas está sentindo o peso do caminho como pesado. E na verdade, você deveria dar graças a Deus por esses problemas estarem acontecendo. Não estou dizendo que você está reclamando do problema, você tá, não está reclamando, você está se sentindo cansada por não ter assunto para conversar com os outros. Isso é um problema.
Doutor, eu
estou
sentindo cansada
que você tem. É muito comum. Porque você agora está querendo que há outro. E o que eu estou dizendo é justamente isso. Você não pode sair desse mundo. Porque isso também é desafio, é largar coisas na estrada. E é isso que você tem que enfrentar agora. É uma etapa da caminhada. Uma etapa da evolução. E esse problema de se sentir deslocada é um choque mesmo. A filha sente a mesma coisa. Não consegue conversar com as pessoas porque os valores dela não combina com a do chão, né, filha? É a mesma coisa. Mas veja, isso é caminho. Mas, filha, é etapa. Você nesse momento está se sentindo isolada. E o que é esse se sentir isolado? É aquela coisinha que ainda lhe tem.